próximo orador inscrito é o senador Humberto Costa. Tem a palavra Vossa Excelência, senador Humberto Costa, que foi brilhante ministro da Saúde do governo Lula e eu tive o prazer de ser seu companheiro como ministro de Estado.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, os demais pessoas que compõem hoje essa reunião da Comissão de Constituição e Justiça, eu quero inicialmente também me somar àqueles que elogiaram aqui o trabalho de Vossa Excelência na condução dos trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça. Eu fiquei só um pouco espantado porque, na hora que eu entrei, Vossa Excelência estava fazendo um discurso como se fosse de despedida. Aí eu pensei que o PMDB iria adotar aquela história do rodízio. Não adotem não, que só dá confusão isso aí. Bom, mas, tirando a brincadeira, eu gostaria de dizer o seguinte. Primeiramente, eu sou médico. Aliás, eu sou médico, sou jornalista, né? Hoje, aqui o Senado discute essas duas profissões, né, com grande polêmica em termos das suas regulamentações. E, ao longo da minha vida profissional, eu tive oportunidade, seja na experiência clínica, no exercício direto da medicina, seja na atividade de ensino, mas principalmente como gestor, eu reforcei cada vez mais a minha ideia de que a multissetorialidade é algo absolutamente essencial para que nós possamos cumprir aquilo que é a função da política pública de saúde, garantir a promoção, a proteção, garantir a própria recuperação das pessoas que são acometidas por patologias. E todos os profissionais, eles exercem um papel fundamental nisso, na gestão do sistema de saúde também, e especialmente na implementação de políticas que têm um papel fundamental no Brasil hoje, como, por exemplo, a expansão, ampliação da atenção básica. No início, quando foi criado o chamado Programa de Saúde da Família, hoje chamado Estratégia de Saúde da Família, nós tínhamos equipes que eram tão somente limitadas em termos de profissionais de nível superior aos médicos e aos enfermeiros e enfermeiras. E, posteriormente, isso foi ampliado para a odontologia, que é uma área fundamental. O Brasil nunca teve política de saúde bucal adequada. Eu tive a oportunidade, como ministro, de implantar o Brasil Sorridente. E, posteriormente, nós estamos tendo o acréscimo de várias profissões, agora na condição dos núcleos de apoio, de suporte à saúde da família, os NASF, incluindo todas as profissões, demonstrando que ninguém é dono do saber, ninguém monopoliza o saber. E o ideal é que nós, quando vamos discutir uma política tão essencial como a da saúde, nós possamos sempre pensar e trabalhar na linha de que nenhuma profissão detém esse monopólio do saber e que nós temos que atuar de forma colaborativa. Eu confesso que reconheço a necessidade da regulamentação da profissão médica. Não é? São poucos os casos em que eu creio que deva haver regulamentação de profissão, mas aqueles que mexem com a vida humana, sem dúvida, é preciso que haja, até para a definição das responsabilidades, quando elas não são cumpridas. Não é? Inclusive, a possibilidade de apenar aqueles que descumprem essas responsabilidades. E isso cabe, sem dúvida, a todas as profissões. No entanto, me incomoda profundamente quando esse debate assume um tom de corporativismo, que eu acho que é exatamente a negação de toda essa necessidade, dessa visão da multissetorialidade. Nesse aspecto, eu acho que algumas coisas vão continuar bastante nebulosas. Vamos dar um exemplo aqui. A senadora Marta Suplicy falou. Por exemplo, a profissão de psicólogo. Psicólogo, no seu currículo, ele estuda exatamente na área da psicopatologia, por exemplo, a identificação dos sintomas na área da saúde mental, da doença mental. O seu currículo é exatamente igual ao médico que passa os 6 anos na faculdade. Em muitos casos, o psicólogo pode diagnosticar sem nenhum problema. Por exemplo, uma neurose simples, uma depressão, que hoje os estudos mostram que a chamada depressão reativa tem um fundo orgânico também, como tal exige uma ação articulada entre o psicólogo e o médico, mas nada impede que ele faça o diagnóstico de uma neurose simples e possa fazer uma psicoterapia. Então, vai continuar havendo, e isso vai acontecer em todas as profissões. Qual é o nosso problema aqui? O ideal seria que a gente pudesse deixar isso bem clarificado. Mas qual é o nosso problema aqui? O drama do senador Valadares é o mesmo que eu vivi quando fui relator da regulamentação da Emenda 29. Depois de ter passado na Câmara, nós só podemos fazer 2 coisas. Ou restabelecer o projeto original aqui do Senado, e nós sabemos que ele ainda é mais restritivo em termos de definir o que são as ações dos profissionais da medicina, ou da Câmara dos Deputados, que é um, no meu ponto de vista, foi um exemplo ruim de corporativismo. Quer dizer, o corporativismo já é ruim. E o que na Câmara foi feito, né, reforçou esse corporativismo ruim. Existem coisas que são inadmissíveis. Por exemplo, o profissional de farmácia e bioquímica não poder fazer um diagnóstico anátomo-patológico, isso é um absurdo, até para um país como o nosso, que tem profissionais de saúde em uma quantidade pequena. Ainda bem que o senador Valadares restabeleceu essa possibilidade, não é? Então, o que é que nós podemos fazer? Ou restabelece o projeto original, ou aprova o que veio da Câmara, ou tenta fazer um mix, que é um pouco o que o senador tentou. A intenção do senador Luiz Henrique, apresentando essa emenda, eu acho que é a melhor possível. O problema é que não há como, do ponto de vista do regimento do Senado, conseguir fazer isso. Eu também tentei, na época da regulamentação da Emenda 29, ver se a gente fazia algum malabarismo para tentar ainda ver uma modificação, mas não é possível, não é? Então, nesse sentido, e até porque essa discussão ainda vai se reproduzir na CAS, acho que outras comissões, e sem dúvida esse assunto não vai deixar de ir para o plenário do Senado, quer dizer, ainda teremos muitas discussões, embora as opções sejam as mesmas, não é? Além do mais, aprovado ou não, não há nenhum impeditivo de que outros projetos possam ser apresentados aqui ao Congresso Nacional, no sentido, inclusive, de adequar a realidade do exercício profissional aos diversos avanços científicos que estão acontecendo hoje. Por exemplo, vou pegar novamente um exemplo na minha área, na área da psiquiatria. A síndrome do pânico, por exemplo, que durante muito tempo foi tratado como um fenômeno, digamos assim, neurótico, hoje é claro que tem, é indiscutível, é provado cientificamente que tem uma base orgânica e que a administração de medicamentos faz com que as pessoas possam ter um controle absoluto dessa patologia. Então, quer dizer, é preciso, então, a presença do médico aí se faz necessária para que ele faça a prescrição do medicamento. Então, nós, as profissões, as diversas profissões aqui não podem ver a aprovação desse relatório como uma vitória ou como uma derrota. É o que é possível se fazer nesse momento. Gostaria que nós tivéssemos mais liberdade, porque eu acho que, mesmo eu, na minha condição de médico, acho que se restringiu muito ao médico uma série de coisas que podem ser feitas por outras profissões. Mas como nós não podemos fazer as mudanças que muitos gostaríamos de fazer, eu irei votar pela aprovação do projeto, diria com uma declaração de voto que é com ressalvas e entendendo que é absolutamente legítimo que essas outras categorias, seja no âmbito judicial, seja no âmbito legislativo, possam promover uma adequação do momento que nós vivemos à realidade desse exercício profissional. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senador Humberto Costa. Próximo orador inscrito, concedo a palavra ao senador Mozarildo Cavalcante. Tem a palavra, Vossa Excelência.
Senhor presidente, esse projeto já está aqui entre Câmara, entre Senado e Câmara e Senado novamente, já há bastante tempo. Uma década, portanto, segundo aqui o nosso relator. E o que eu ouvi é até bom porque economiza algumas palavras que eu poderia dizer. O que eu quero dizer bem claramente, até pegando não só o que falou o relator, que esse ato, esse projeto, não limita a ação das outras áreas de saúde. E o senador Humberto Costa foi muito feliz ao fazer uma explanação comparativamente, assim como nosso colega advogado médico Vital do Rego. E eu queria só dizer de maneira sucinta, esse projeto, ao contrário do que possam pensar alguns profissionais de outras áreas, ele ajuda a que haja realmente uma interação entre as diversas áreas da saúde e que nós possamos, portanto, trabalhar de maneira mais tranquila e de forma regulamentada em benefício da população. Portanto, o meu posicionamento é a favor e, inclusive, pedindo que nós possamos aprovar o parecer do senador Valadares por unanimidade mesmo, porque é digno de nota o trabalho que ele fez, não só também da senadora Lúcia Vânia, de todos que se debruçaram sobre esse projeto, que é um projeto complexo, é verdade, mas também, como na área de saúde, geralmente as coisas são complexas, o importante é que a gente decida essa questão.
Obrigado, senador Mozarildo Cavalcante, inclusive pela discussão firme e sucinta. Próximo orador inscrito é o senador Aloysio Nunes Ferreira. Tem a palavra, Vossa Excelência, senador Aloysio.
Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu vou me pronunciar na contracorrente daqueles pronunciamentos que foram feitos até agora. Com um imenso respeito pelo trabalho feito pelo senador Valadares, com extraordinária admiração pelo trabalho beneditino da senadora Lúcia Vânia, que se dedicou a esse tema durante 2 anos e que mais do que ninguém conhece o assunto, eu vou me colocar na contracorrente. Por algumas questões que, para mim, são fundamentais ao encarar o trabalho legislativo em relação às profissões, em relação ao mundo do trabalho. Eu sou um crítico frequente, quanto mais, e quase que monótono, das regulamentações de profissão, cujo número vem crescendo de uma maneira avassaladora no nosso país. Só na legislatura passada, me lembro da regulamentação da profissão de historiador, que baniria da condição de historiador, eliminaria da condição de historiador o Evaldo Cabral de Melo, por exemplo, porque não fez curso de história. Regulamentou-se a profissão do disque-jockey, a profissão do cabeleireiro, a profissão do sommelier, do despachante, de músico. Há tramitando agora a regulamentação da profissão do cuidador de idoso. Seguramente depois haverá a regulamentação da babá ou do babá. Essa tendência do corporativismo avassalador, que leva a dividir a vida social em compartimentos estanques, cada um dirigido por uma entidade que fala em nome dos seus membros como se falasse em nome do conjunto do povo. Frequentemente dão ensejo à organização de conselhos, cuja única atividade consiste em cobrar a mensalidade dos seus membros, que depois de 2 ou 3 anos de inscrição, frustrados nas expectativas que tinham, deixam de pagar e são acionados na justiça para que, como em executivos fiscais, que hoje já são responsáveis por 30% do movimento das varas da Justiça Federal de primeiro grau. Eu falo, inclusive, da minha própria profissão, profissão de advogado. A Ordem dos Advogados do Brasil, que prima por dar lições sobre transparência, luta com unhas e dentes para não prestar contas do dinheiro que arrecada dos advogados do Brasil, condição para o exercício da profissão, ao Tribunal de Contas da União. E são fortunas. Não sei se a profissão de médico é a mais antiga do mundo. Há controvérsias a esse respeito. Mas No caso brasileiro... Não, veja. Porque eu quero dizer o seguinte, no caso brasileiro, não é correto, no meu entender, essa total ausência de regulamentação. Existe, inclusive, numa lei de 1941, o Código Penal Brasileiro, um tipo penal, que é o exercício da profissão ilegal da profissão de medicina. A primeira faculdade de medicina do Brasil foi fundada por Dom João VI, ainda na Bahia, em 1808, e logo depois, digamos, 10 anos depois, ou 20 anos depois, em 1828, foi definido por lei que era privativo do médico, do exercício da profissão do médico, aqueles que obtinham a licenciatura de medicina, na faculdade de medicina. O que não impediu de, até o final do século XIX, os grandes cirurgiões, ou cirurgiões, não grandes, mas os cirurgiões, serem os barbeiros. Eram barbeiros. Hoje o cirurgião é o astro das equipes médicas. Aparecem em revistas, programas de celebridades. Era o barbeiro. Vai continuar sendo barbeiro? Claro que não. Mas os partos eram, ordinariamente, e ainda são, em muitas regiões do Brasil, praticados por parteiras. É coisa do passado? Não. Alguns programas muito exitosos, patrocinados pelo Ministério da Saúde, de estímulo ao parto natural, dão ao parteiro, com formação de obstetrícia, a condição de fazer o parto. E o médico se reserva apenas uma condição de observador para atuar em caso de intercorrências graves. Então, vejam, o problema da medicina não é a falta de regulamentação. Em 1957, foi ditada uma lei que substitui um decreto-lei de 1945 que cria o Conselho Federal de Medicina. O problema não é a falta de recomendação, não. É a degradação da profissão do médico. É a crise institucional por que passa essa profissão, que tem vários fatores, evidentemente. A má formação do médico, as faculdades de medicina que não dispõem de hospital universitário, e são muitas, o que torna os exames de acesso às boas residências praticamente impossíveis para a grande maioria dos médicos, não é? A própria crise das instituições que representam a profissão e, sobretudo, o assalariamento da profissão, que acaba com a ilusão que muitos tinham da profissão liberal. E não é de hoje. Nos anos 80, início dos anos 80, uma pesquisa conduzida pela saudosa socióloga uma saudosa socióloga da Cecília Donangelo, da Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, mostrava a condição quase que impossível de exercício da profissão de medicina. Médicos que eram obrigados a alugar 4, 5 consultórios, que compartilhavam em 4, 5, 6, compartilhavam um único consultório, consultórios de alta rotatividade. Não é? As mudanças na forma de existir da profissão, o trato que o médico merece dos grandes clientes, dos grandes demandadores de trabalho, que são os grupos de saúde, de medicina de grupo. Enfim, tudo isso gerou uma profunda crise da profissão que não vai ser resolvido por regulamentação. Não vai. Isso é ilusão. Aliás, a regulamentação da profissão, esse é o primeiro projeto de 2002, nasce de uma resolução, é inspirado por uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 2001, que exatamente reclama a regulamentação do ato médico em razão do avanço do campo reservado ao médico por outras profissões que já haviam sido regulamentadas. Então, a regulamentação gera necessidade de mais regulamentação. E nós vamos dividindo o corpo humano em compartimentos absolutamente estanques, chegando até a exageros de meticulosidade, como este da definição de procedimento invasivo pelos orifícios naturais do corpo humano, que vão nos fazer um objeto de curiosidade universal.